Atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Muito boa noite, caro ouvinte da rádio UFMG Educativa. Eu sou Ives Vieira e está no ar o Óbvio Ululante desta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Neste momento, 6:04 em Belo Horizonte e região metropolitana. Você pode nos escutar pela UFMG Educativa 104,5, pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube e pela nossa Twitch. Além disso, você também pode acompanhar nosso programa pelo fmg.br/rádio e depois, sem ser ao vivo, você nos escuta no seu agregador de podcast favorito, seja no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Estamos aí espalhados pela podosfera, você pode escolher onde nos escutar. Hoje, como eu disse, dia 4 de agosto, tá rolando Brasileirão, tá rolando Copa do Brasil, tá rolando Olimpíada. Então fica conosco que hoje o programa está especial, recheado de coisas boas. E sem delongas, vamos ao que interessa. Thiago Perucchi, muito boa noite. Já nos trago o seu destaque para esta quarta-feira de Copa do Brasil.
Boa noite, Vives Vieira. Boa noite, queridos ouvintes, amigos de bancada virtual. Vou de Vanderlei Luxemburgo e o Cruzeiro, né? Cruzeiro que demitiu o Mozart. Na verdade, o Mozart pediu demissão na sexta-feira e o Vanderlei Luxemburgo foi oficializado ontem, na terça-feira, dia 3 de agosto, e voltou ao Cruzeiro. O experiente treinador de 69 anos foi confirmado pela diretoria para ocupar a vaga deixada pelo Mozart após o empate contra o Londrina, que está lá na quase lanterna, né? Os dois estão brigando para não cair na Série B. A assessoria do clube informou que a duração do contrato vai ser anunciado depois, ainda não foi anunciado quanto tempo de contrato, mas segundo o Globoesporte.com, o Luxemburgo vai ter contrato válido até o fim de 2022, ou seja, um ano e meio de contrato, mais ou menos, se for pensar. E aí, será que Vanderlei Luxemburgo vai dar certo no Cruzeiro? Essa é a terceira passagem, que teve a primeira passagem vitoriosa lá nos anos 2000, 2001, né, até 2003, 2004, se eu não me engano. E agora teve em 2015 de volta ao Cruzeiro e agora volta ao Cruzeiro num lugar diferente, né? A Calil tá me confirmando, de 2002 a 2004. E agora tem uma passagem diferente, que é na Série B, um time lutando para não cair para a Série C em um momento muito fragilizado do Cruzeiro, com dívidas, com salários atrasados. É uma bagunça que está o Cruzeiro. Vamos ver se Vanderlei Luxemburgo resolve, se alguém mais experiente resolve, porque o Mozart nem o Felipe Conceição conseguiram.
Nem o Moza, nem o Felipe Conceição, nem o Filipão, nem o Enderson Moreira, nem o Ney Franco. A situação do Cruzeiro não é das melhores, não é em 2020. Essa situação vem desde o rebaixamento lá em 2019. E quem deve chegar também ao time da Toca da Raposa é o Ricardo Rocha. Zagueiro foi campeão mundial com o Brasil em 94, jogou no São Paulo, no Fluminense. Deve chegar para ser um gerente de futebol. Jornalistas confiáveis que cobrem o dia a dia da equipe azul mineira dizem que ele deve chegar para ser o gerente e foi um pedido do Luxemburgo. Deixa aí nos comentários nas nossas redes sociais se vocês acham que Luxemburgo vai dar jeito ao Cruzeiro e se o Cruzeiro ainda tem chances de voltar para a Série A ainda durante a edição atual da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Quem está comigo hoje também é a Beatriz Calil. Beatriz, muito boa noite. Também nos traga o seu destaque.
Boa noite, Ives Vieira. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Também aos companheiros de mesa virtual. Meu destaque vai para o futebol brasileiro nas Olimpíadas. Nas quartas de final, infelizmente, a seleção feminina perdeu para o Canadá nos pênaltis por 4-3, após ter empatado o jogo por 0-0 e o sonho do ouro olímpico teve que ser adiado. A seleção brasileira feminina, né, lembrando aqui, já foi prata da competição duas vezes, em 2004 e em 2008. A final vai ser disputada amanhã 11 da noite no horário de Brasília, entre Suécia e Canadá. Um pouco mais cedo, às 5 da manhã, Estados Unidos e Austrália decidem quem leva a medalha de bronze. Agora, falando da seleção brasileira masculina, a equipe eliminou o Egito na vitória por 1-0 nas quartas, na semi contra o México depois do 0-0 no jogo. A decisão foi para os pênaltis e o Brasil venceu por 4-1. A equipe vai decidir a grande final contra a Espanha neste sábado, dia 7 de agosto, às 8h30 da manhã. Lembrando que a seleção brasileira masculina já tem 6 medalhas olímpicas, além da de ouro inédita em 2016, tem 3 pratas de 84, 88 e 2012 e 2 bronzes conquistados em 1996 e 2008. A disputa pelo bronze nas Olimpíadas de Tóquio vai ser entre México e Japão um dia antes. É com você, Ives Vieira.
Pois é, será que o Brasil vai alcançar o bicampeonato olímpico? O Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro no futebol lá em 2016, aqui no Rio de Janeiro, no time que tinha Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus, Luan e tantos outros bons jogadores. A final será contra a Espanha, como você me disse. E como a gente já tinha falado aqui antes do início do torneio de futebol, as duas principais seleções desse torneio farão sim a grande final. Para a gente ir fechando este primeiro bloco do nosso Obviolando desta quarta-feira, dia 4 de agosto, falo agora com a Renata Lemos. Renata, muito boa noite. Também nos traga o seu destaque futebolístico deste dia ou desta semana.
Boa noite, Ives, colegas aqui da bancada virtual que ainda estamos de casa. E a todo mundo que nos escuta, o meu destaque é sobre o retorno de público do futebol aqui em Minas Gerais. Acredito que todos acompanharam a liberação do governo de Minas para esse retorno de público e algumas prefeituras que também acompanharam a decisão. Pois bem, a Federação Mineira de Futebol elaborou um protocolo de segurança, vamos colocar entre aspas, e aí a gente já teve o primeiro jogo realizado com presença de público. Foi em Betim, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Cerca de 354 pessoas foram até a Arena Vera Cruz para ver o time da cidade empatar com o Democrata de Governador Valadares em 1-1. O jogo foi pela sexta rodada do módulo 2. O estádio precisou passar por algumas adequações para seguir as regras de distanciamento, né, como demarcação de lugares, limitação de capacidade. No caso, o máximo era de 600 ingressos. Também houve fiscalização antes, durante e durante o confronto. Não foi permitida a presença de menores de 18 anos e nem de gestantes. E também não foi permitida a comercialização de bebidas alcoólicas. O time de Betim, né, que tem o mesmo nome da cidade, tem alguns atletas conhecidos aqui do futebol mineiro. Eles contam com o Gerson Magrão, que é um ex-cruzeirense, né, jogou aqui no Cruzeiro e foi o autor do gol do time da casa. E também tem o Leandro Donizete, que teve passagem pelo Atlético, mas que não participou dessa partida em si, né? A primeira fase do módulo 2 é disputada nos mesmos moldes do módulo 1, com 12 times se enfrentando e a classificação de 4 equipes. Mas diferente da elite, né, onde tem semifinais, o módulo 2 conta com um quadrangular final e os dois primeiros sobem. Bom, foi a primeira partida aí com presença de público, acho um tanto questionável. E temos também um vazamento no Twitter de possíveis preços para ingresso do Jogo do Galo, né? Que a volta aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, vai ser na partida do Galo contra o River, que vai acontecer no dia 18 desse mês, daqui duas quartas-feiras, pela Libertadores da América. Aparentemente, né, segundo esse vazamento, os ingressos serão de R$ 105, R$ 135, R$ 150, uma variação R$ 189, R$ 210, de acordo com o Galo na Veia, né, de acordo com o plano de sócio e de acordo com o setor que vai estar disponibilizado. Um ingresso bem salgado, lembrando que ainda tem o pagamento da taxa do PCR, que é obrigatório para a entrada no Mineirão. Ou em qualquer estádio, né? Diz aí, Ives Vieira.
Pois é, Renato. E o meu destaque vai também dentro do tema do retorno do público aos estádios de futebol. Antes, o Flamengo entrou com pedido junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportivas e o STJD aceitou o pedido do Clube Carioca Rubro-Negro e liberou a volta do público quando o Flamengo for o mandante, mas é importante ressaltar que esse pedido vem com algumas ressalvas. Esse pedido tem a ver com as competições organizadas pela CBF, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, visto que a Libertadores já está liberada e o Flamengo jogou em Brasília nas oitavas da competição sul-americana já com torcida no jogo contra o Defensa e Justiça. O presidente do SJD, o Otávio Noronha, ressaltou que a liberação é apenas para a carga máxima estabelecida pelos municípios e se forem cumpridas todas as exigências das autoridades locais, a CBF poderá apresentar o seu posicionamento. A reportagem do GE.com, né, GE.globo, coloca que essa decisão do STJD abre um precedente para que outros clubes possam entrar com o pedido. E como o Thiago Perucci me relembrou no início do programa, antes de a gente começar, na verdade, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou o retorno de público aos estádios para dia 1º de novembro. Essa volta estaria condicionada a uma certa porcentagem da população vacinada no estado paulista. De acordo com as previsões colocadas pelo governo paulista, essa porcentagem já poderá ter sido alcançada nesse momento. A gente é contra aqui, a gente pede que... A gente ressalta toda quarta que a pandemia ainda não acabou, mas que, pelo menos, se for para voltar, que seja feito de uma forma realmente organizada, que minimize as possíveis contaminações. A gente vai encerrando por aqui o primeiro bloco do Óbvio Lante. Fique conosco, que nos próximos blocos vão ter quadros, vai ter reportagens sobre Cruzeiro, quadros sobre futebol feminino. No próximo bloco, a gente vai fazer um debate específico sobre futebol feminino aqui no Brasil. Fique conosco, a gente volta já já aqui na Estação do Conhecimento.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Então, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5 com o Óbvio Lulante. O Óbvio Lulante, eu não disse no primeiro bloco, mas você, ouvinte assíduo, já sabe. Óbvio Lante surgiu e continua existindo a partir de uma parceria existente até hoje, há mais de 10 anos, entre a Rádio UFMG Educativa e o GFUT, o grupo de estudos sobre futebol e torcida da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Sigamos com o Óbvio desta quarta-feira, dia 4 de agosto. Nesse momento são 6h16 em Belo Horizonte. Vamos de perfil, o perfil que foi muito bem produzido pelo Felipe Abrantes, o nosso tio Fio. É com você, Beatriz Calil.
Isso aí, Ives. Essa semana apresento uma singela homenagem a uma jogadora que é ícone do futebol brasileiro. Estou falando de Miraildes Maciel Mota, ou somente Formiga. A Formiga é o símbolo de uma geração de jogadoras que lutaram muito pela modalidade do futebol feminino, denunciando as desigualdades, a falta de apoio, até mesmo da própria CBF, o preconceito, mas principalmente mostrando um ótimo jogo dentro das quatro linhas. Semana passada, a Formiga se despediu da sua 7ª disputa olímpica. Ela disputou em 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, né, neste ano de 2021. Infelizmente, em Tóquio, deu adeus de forma prematura, mas não apaga nenhuma linha da bela história escrita pela jogadora brasileira. Olimpíada que, por sinal, ela conhece muito bem, sendo a recordista em participações nos Jogos. Formiga disputou a competição desde quando o futebol praticado por mulheres passou a fazer parte do programa olímpico, em 1996. Ela também bateu outro recorde em 2019, sendo a jogadora mais velha a participar da Copa do Mundo de Seleções. Em sua extensa carreira, Formiga já defendeu muitos clubes no Brasil e no mundo, sendo os principais São José, São Paulo, Santos, Paris Saint-Germain, Rosengard, na Suécia, Chicago Red Stars e New Jersey Wildcats. Atualmente voltou a defender o São Paulo. As conquistas de Formiga pela seleção são grandes também. Duas medalhas de prata em Olimpíadas em 2004 e 2008, um segundo e um terceiro lugar em Copas do Mundo, segundo em 2007, terceiro em 99, e tricampeã pan-americana em 2003, 2007 e 2015. Formiga começou a encarar o futebol de forma mais séria aos 12 anos, quando se deu conta que tinha um talento para o futebol, maior que das outras crianças com quem convivia. Isso foi o impulso que ela precisava. Nesta época, tinha como espelho o ex-jogador Dunga. E talvez aí esteja a maior conquista da Formiga. Conquista maior que todas as medalhas e títulos por clubes e seleção. Fazer com que, hoje, as meninas possam escolher como exemplos dentro do futebol outras mulheres. Valeu, Formiga!
Acho que o tio Fio não podia ser mais feliz ao trazer esse quadro, né? Formiga merece todas as homenagens possíveis. Ela se despede das Olimpíadas, mas ela ainda não se despede do futebol, né? Como ele mesmo disse, foi recém-contratada pelo São Paulo e agora no retorno do futebol de mulheres aqui nos campeonatos nacionais, ela volta aos gramados por aqui. O que é maravilhoso também, ver Formiga aqui de perto, né? Jogando no nosso futebol novamente. Mas na quinta-feira, um dia antes do... Antes da eliminação da seleção feminina na Olimpíada, o site da CBF publicou uma carta aberta da Formiga falando um pouquinho sobre a sua experiência, sobre algumas questões que ela perpassou no futebol de mulheres. E aí eu queria ler um trechinho que é o final da carta, que eu acho que assim, merece todas as nossas atenções, todos os nossos destaques. Eu até tinha pensado em trazer aqui para a frase, mas como a gente teve esse quadro, fica por aqui esse comentário. Então abre aspas para ela. Queremos sempre vencer, mas queremos, acima de tudo, lutar pelos nossos ideais, pelo que a gente representa, por quem se identifica conosco. Não por mim, mas pela modalidade, pela galera que vai chegar depois de mim, para que elas tenham um lugar ao sol. Quando a cortina baixar e a Formiga não estiver mais no meio de campo da seleção, será incrível se lembrarem de mim como medalhista de ouro, o que infelizmente não aconteceu. Mas para ser sincera, o que me define não está na cor de uma medalha. Tá no suor, tá na minha história, tá em tudo que consegui fazer pelo futebol. É assim que gostaria de ser lembrada. Formiga, uma guerreira do Brasil. Fecha aspas. Lembrando que Formiga é a atleta que mais vestiu a camisa da seleção brasileira. Bateu vários recordes em relação à idade dela, a jogadora mais velha a marcar gols em um mundial, a jogadora que mais participou de mundiais, de Olimpíadas, enfim. São vários recordes aí para Formiga, que continua jogando em alto nível.
Pois é, a Formiga é uma personagem gigantesca da história do esporte brasileiro. E merece todas as homenagens possíveis. Eu não tenho informação se ela vai se retirar da seleção também de uma forma. Renata, você tem essa informação? Ela falou sobre isso já ou não ainda? Ainda não. Você acredita que ela continue?
Eu não sei. Ela não falou sobre a despedida da seleção. Ela falou sobre a despedida das Olimpíadas. Ela e Marta, né? Provavelmente a Marta também se despede das Olimpíadas, assim. Mas acho que continua vestindo ainda um tempinho. Vamos ver quais as condições que ela vai ter nas próximas convocações, né?
Pois é, de uma forma ou de outra, a seleção brasileira feminina se aproxima de um fim de ciclo. Esse fim de ciclo já se mostrou com a não convocação da Cristiane para a disputa da Olimpíada de Tóquio. Eu gostaria de falar aqui sobre a queda da seleção para o Canadá na Olimpíada. O Canadá que acabou se classificando para a final olímpica. Então, pelo menos, o Brasil caiu para uma equipe que vai estar na final dos Jogos de Tóquio. E, Renata, como é que você viu essa trajetória da seleção? Do ponto de vista técnico e tático, o que errou, se as condições de ir além, se foi uma campanha digna, a frustração que foi por mais uma queda precoce, com a gente que viu também, e essa geração, entre aspas, do lado, não ser de fato curada, né? Não ser finalizada sua trajetória como campeã olímpica, a Marta, a Cristiane e tantas outras. Como é que você vê, de forma geral, essa campanha?
Pois é, eu acho que a gente tinha uma esperança de medalha, eu acho que a gente sempre tem essa esperança, né? A gente sempre fica nessa expectativa, assim. Eu acho que pela forma com que a seleção brasileira construiu a sua trajetória ao longo desses anos, né, em Olimpíada e tudo mais, a gente fica sempre nessa expectativa. A seleção dos Estados Unidos, que é sempre a grande potência, já não vinha numa fase tão boa, né? Não tinha exatamente a mesma expectativa das edições anteriores. Mas a gente tem grandes seleções e a gente vê que o futebol de mulheres está se fortalecendo. O Canadá, por exemplo, é um país que está com um crescimento na modalidade, né? A gente tem visto a seleção canadense se tornando uma expoente aí dentro do futebol de mulheres, assim. É claro que quando a gente vai fazer o comparativo bem frio, a seleção feminina brasileira tinha totais condições de superar a seleção canadense, né? Nós somos melhores, assim, friamente, no papel, aquela coisa do futebol. Mas, assim, nem sempre isso acontece, né? No futebol, nem sempre o melhor ganha. Eu acho que nós tivemos bastante equívocos, eu acho que foi uma seleção que mostrou o começo de uma renovação, assim, a gente teve várias atletas novas, foi interessante porque vimos várias atletas que atuam no Brasil também, né, que parece ser uma nova perspectiva também para a modalidade aqui no cenário nacional, mas a gente teve bastantes erros, a gente viu a não convocação da Cristiane, eu continuo batendo nessa tecla de ser um erro, não exatamente como uma viúva da Cristiane, mas a própria Formiga deu uma declaração falando da falta que a seleção sentiu da atleta. Inclusive, no jogo contra o Canadá, a gente percebeu que faltava uma referência ali diária, né? Que a Cristiane faria esse papel. A gente não tinha essa centroavante ali como referência para essa seleção. E aí a gente viu que pesou um pouquinho ali nessa partida. Não só nessa, mas como outras, né? Além disso, a gente viu também um equívoco da Pia, no meu ponto de vista, em relação à lateral direita, né, que colocou uma zagueira improvisada na lateral durante toda a competição. A gente tinha duas laterais no banco, mas, assim, elas, pelo menos para a Pia, elas não eram melhores do que uma improvisada. E aí a gente fica questionando também sobre como foi feito esse pensamento para a convocação, já que faltavam peças. Né? A gente viu a Marta também sendo deslocada para a lateral, para marcação na lateral no jogo contra o Canadá, o que matou o futebol da Marta. A gente precisa dela com a criatividade ali na frente. Não dá para a gente colocar a Marta no auge dos 38 anos para fazer marcação na lateral, porque ela não vai dar conta, sabe? A gente tem que pensar também que o tempo passa e tudo mais. E a gente precisa aproveitar o que melhor tem ali de cada atleta. Mas eu acho que caiu de maneira digna também. Eu acho que não é o pior dos mundos. E eu acho que a gente tem que dar tempo, a gente tem que dar continuidade. A Pia reconheceu alguns erros, o que é muito importante. Ela já disse que precisa revisar algumas questões, precisa repensar algumas escolhas. E é isso, a Pia tem todo o gabarito, tem um currículo incrível, com medalhas de ouro pela seleção da Suécia, pela seleção dos Estados Unidos, enfim, eu acho que a gente precisa de um pouco de calma e dar uma respirada e vamos dar tempo que as coisas vão funcionar, se Deus quiser.
Então, Renata, pode falar, Pedro, por favor.
Então, eu concordo com a Renata que um ciclo se encerra, concordo com a Renata sobre a Cristiane, né, principalmente. Mas ao meu ver, e é aí que a gente vai ter que entrar, a gente vai ter que produzir novas Martas, novas Cristianes. Infelizmente a gente não vai mais poder depender delas, né? Talvez das três não mais, nem em Copa do Mundo, nem em Olimpíadas, infelizmente, mas chega ao fim um tempo, né? E é aí que a gente tem que ver a base. E talvez é isso que faltou para um pouco antes, né, nesse ciclo de 2020, mas também para o ciclo de 2016, que a gente sempre... a gente tem Marta, a gente tem Cristiane. Mas até quando que a gente vai ter a Marta? Até quando que a gente vai ter a Cristiane? Até quando a gente vai ter a Formiga? E a gente não criou novos jogadores, novas jogadoras para esse ciclo, né, de 2016 a 2020. Talvez a gente não criou grandes craques, até se a Renata quiser me corrigir, mas eu acho que não. Eu não vejo, pelo menos olhando assim, grandes craques que vão, claro, substituir 6 bolas de ouro. É difícil para substituir a Marta, mas substituir no sentido de uma equipe, um coletivo. É claro que agora a Pia vai ter que quebrar a cabeça para ver quem vai se encaixar em qual lugar, quais peças ela vai utilizar, mas isso talvez foi o nosso erro, né? O nosso erro de sempre falar, não, relaxa, a gente tem Cristiane, Marta e Formiga, elas vão resolver quando a batata esquentar. Elas vão resolver a batata esquentar, mas 38 anos não tem como mais, mais de 40 anos não tem como mais resolver quando a batata esquentar. A idade chega no futebol principalmente, e falta aí, vamos ver o investimento da base. Começamos a investir mais recentemente no futebol feminino, talvez para o próximo ciclo as meninas não estejam, as mulheres não estejam ainda completas, né, as jogadoras, mas vamos ver se talvez a gente consiga em algum momento fomentar essa base que é necessária para uma renovação. A gente sofreu essa renovação, está sofrendo essa renovação agora, e a gente viu o peso que é colocar a Marta, como a Renata falou, para marcar lateral. Não pode, do mesmo jeito que a Marta, ela em algum momento ela vai cansar. A idade pesa, a idade chega e a base tem que estar aí.
Como a Renata colocou, a Marta não tem 38 e sim 35. Eu tenho estranhado também, mas tudo bem, acontece. Então acredito que esteja em concordância quem acompanha de verdade o futebol feminino no Brasil, que a Pia, apesar de alguns equívocos, seja o nome certo para levar esse projeto até possivelmente Paris 2024 e também antes de Paris, o Mundial, que será disputado em 2023. Calil disse que tem algumas dicas sobre o tema. Posso passar a bola para você, Beatriz Calil, antes da gente fechar o bloco?
Isso mesmo, Ives Vieira. Eu, né, depois da eliminação do Brasil, foram publicados alguns textos, né, por jornalistas que sempre acompanharam o futebol feminino, sempre se inspiraram muito no trio, né, de Marta, Cris e Formiga, e eu separei aqui 2 para indicar para vocês. O primeiro é da Mariana Spinelli, né, jornalista da ESPN, mineira também, né? Ela, o texto é intitulado A Verdade que Precisa Ser Dita sobre Marta, Cristiane e Formiga, publicado no blog dela na ESPN. É um texto muito emotivo, né, muito pessoal também, e me identifiquei bastante também com muitas coisas que ela disse, vale a pena a leitura. E o outro é A Carta para Cristiane, Marta e Formiga, publicada pela também jornalista mineira Natália Andrade no dibradoras.com.br. É um texto muito forte também, né, muito emotivo, carregado de sensibilidade, que as jornalistas, elas falaram muita coisa ali que muita gente pode se identificar. Eu, como mulher, como jornalista, como, né, admiradora do futebol feminino, né, Marta, Cris e Formiga, lembro de assistir as Olimpíadas de 2008 e ficar fascinada, né, na época eu era criança ainda, mas sempre gostei bastante, né, o Pan também eu acompanhei. Então, assim, marcou a minha infância, marcou a minha adolescência e marcou agora o começo aí da vida adulta. Então, vale a pena dar uma leitura nesses textos. E claro, né, gente, o vídeo que a Formiga postou nas suas redes sociais é simplesmente, eu tive até que me preparar para ver antes, né, porque é um vídeo muito forte também, né, a Renata já deve ter visto e se emocionado também, né, os meninos. Então, assim, vale a pena ver aí a Formiga falando pra gente, né, pras pessoas que sempre apoiaram, sempre estiveram ali. E também para quem não estava, né? Ela foi um desabafo bem, bem sincero ali da Formiga, né?
Pois é, como o Thiago falou, a questão do investimento, a gente está acompanhando as Olimpíadas. O Brasil tem tido bom desempenho em Tóquio 2020 versão 2021. Deve bater o recorde de medalhas, superar a marca de 19 medalhas alcançadas nos últimos jogos disputados aqui no Rio. E a gente volta e meia fala sobre investimento. Então, se tem investimento na ginástica, se tem investimento na natação, se tem investimento no vôlei de praia, e se tem investimento no futebol feminino também, acho que é o caminho para o Brasil avançar com o esporte. A gente vai para o segundo intervalo aqui do Ovilante e volta já já aqui na Rádio UFMG Educativa. No próximo bloco, fique conosco, tem Cruzeiro, reportagem especial sobre o gigante azul de Minas. Voltamos já já.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Ovilante. Atenção, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta com o nosso Óbvio Ululante aqui na Rádio UFMG Educativa e vamos de reportagem. Nos próximos dias, a comemoração ao ano do Centenário Cruzeirense, vai ser lançado o documentário Em Busca da História do Cruzeiro. Dei Chaves, a CEO do Instituto Palestra Itália, responsável pela produção do média-metragem, conversou com o Ovilante. Vamos ouvir agora a reportagem de Beatriz Calil, que foi produzida pelo Iago Proença. Fique com ela agora.
Do Palestra em 1921 até virar Cruzeiro Esporte Clube em 1942 e conquistar o primeiro campeonato brasileiro em 1966, muita história existe e se entrelaça com o próprio desenvolvimento da capital e o crescimento do futebol no estado por meio da construção do Estádio Mineirão. Pensando nisso e na história que veio depois, foi produzido média-metragem Em Busca da História do Cruzeiro, uma realização do Instituto Palestra Itália em parceria com o Instituto Vivas. Com duração de 60 minutos, o documentário resgata parte da trajetória centenária do time com base em mais de 70 entrevistas com ex-jogadores, historiadores, jornalistas, torcedores, dirigentes, funcionários do clube e filhos de operários e imigrantes que participaram desde o início do projeto que transformou o Cruzeiro em um dos grandes clubes do Brasil e do mundo. O Óbvio Ululante conversou com Deis Chaves, CEO do Instituto Palestra Itália, que conta para os ouvintes sobre o Instituto e como surgiu a ideia de produzir o documentário.
Essa iniciativa, ela surgiu desde a fundação do Instituto, que foi idealizado por um grupo de cruzeirenses, dentre eles o atual presidente do Cruzeiro, o Dr. Sérgio Santos Rodrigues, e foi fundado em novembro de 2017. O resgate histórico da memória e o fortalecimento das raízes da comunidade italiana em Belo Horizonte sempre foram os principais pilares de atuação do Instituto. Várias ações sociais, esportivas, culturais foram realizadas desde a fundação do Instituto, mas garantir a contínua valorização das origens palestrinas do Cruzeiro Esporte Clube realmente faz parte da missão da organização. E o objetivo é difundir junto à população a importância de construir e preservar a memória e estimular as pessoas a conhecerem a história que faz parte da história de milhões de brasileiros. O filme documentário, ele surgiu exatamente desse desejo de resgatar, de valorizar a história do clube e a sua origem como Società Sportiva Palestra Itália. E confesso que é apaixonante mergulhar nessa história, porque realmente ser Cruzeiro é ser palestra.
Deis também falou sobre a equipe envolvida, os desafios e adaptações em meio à pandemia e os resultados.
A produção do documentário é fruto de uma parceria do Instituto Palestra Itália com o Instituto Morada Vivas, o Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal. Foi viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, onde pessoas físicas e pessoas jurídicas destinaram parte do imposto de renda que pagariam aos cofres públicos para a realização desse projeto. Ou seja, sem gastar nada, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, elas canalizaram parte desse imposto, fizeram a diferença e foram fundamentais para a realização desse projeto. Então, essas pessoas irão receber esse investimento que fizeram em forma de restituição ou redução do imposto que elas irão pagar no momento de apuração na declaração do imposto de renda. E a produção, ela foi feita por uma equipe multidisciplinar, uma equipe fantástica, composta por profissionais de altíssimo nível que se dedicaram de forma intensa e generosa para a realização deste projeto. E o projeto começou a ser executado em agosto de 2020, liderados pelos diretores Gustavo Nolasco e André Amparo. Foi praticamente um ano de trabalho. A pandemia mexeu bastante no planejamento da produção e nas expectativas, mas a criatividade, a empatia e principalmente o trabalho em equipe fez a diferença. Vários desafios e adaptações, várias entrevistas tiveram que ser canceladas, a cena final do filme teve que ser repensada, várias cenas foram realizadas com limitação devido aos protocolos, né, de prevenção do Covid, pois era preciso ali garantir a segurança dos personagens e da própria equipe. E além dos desafios de tentar contar a história de 100 anos num recorte de um filme média-metragem com aproximadamente uma hora de duração, né, a equipe escolheu esse recorte histórico, mas ao mesmo tempo o projeto acabou gerando um grandioso volume de documentação histórica, né, pois foram cerca de 70 entrevistas, cerca de 150 horas de registros audiovisuais e aproximadamente 5 mil documentos e fotos digitalizados. E esse documento ficará como um legado para futuros trabalhos, ou também ser usados em outros produtos que têm como objetivo celebrar os 100 anos do Cruzeiro e de toda a sua memória. E mesmo diante de todos os desafios, o resultado foi surpreendente graças a essa equipe brilhante. E eu tenho muito a agradecer em nome do Instituto.
Segundo a CEO do Instituto Palestra Itália, o documentário representa uma aproximação do clube com uma valorização do patrimônio cultural do Cruzeiro e uma forma de manter viva e eternizada a trajetória do clube. Para Deis Chaves, o média-metragem se dirige não só a torcedores cruzeirenses, mas de outros times também.
Pois se trata do resgate de uma história que envolve todos os times do estado, né? A criação das organizações do terceiro setor da economia, a valorização e a difusão do esporte enquanto cultura e a influência sociocultural da comunidade italiana na construção da capital mineira. E os efeitos eu posso dizer por mim, assim, pois gera um sentimento de inquietude, uma vontade de ouvir mais histórias, de cuidar mais dos objetos que resgatam tantas mensagens. E tem um sentimento de pertencimento, né, de esperança e de vontade de lutar por esse time que nasceu lutando e mostrando o real significado de superação e resiliência.
Mas quais são as outras ações do Instituto Palestra Itália? Deis Chaves conta para a gente.
Hoje, como braço social do Cruzeiro, os pilares de atuação do Instituto, que são o esporte, a cultura, a educação e o social, eles estão sendo trabalhados de forma ainda mais intensa, né? Buscando impactar um número maior de pessoas. E há várias ações em curso. Temos aí a produção do livro, que também será uma das ações do centenário. Temos o projeto da Mostra Itinerante na Praça com o Cruzeiro, com a proposta de levar exibição gratuita em espaços públicos, de filmes e outros produtos audiovisuais relacionados à história do Cruzeiro, a sua trajetória de conquista e superação para as cidades do interior do estado. O evento contará também com a realização de oficinas de audiovisual durante 4 dias para estudantes locais e sempre buscando valorizar a cultura e a economia da comunidade local. E essas oficinas fortalecerão os laços do clube com o torcedor do interior, levando sempre em consideração os eixos centrais da inclusão social e a acessibilidade. O Instituto Palestra Itália, ele tem ainda a importante missão de tornar realidade um dos maiores sonhos da torcida, que é a implantação do seu memorial. Então, muito trabalho já sendo feito, toda a parte de diagnóstico, estudo da viabilidade econômica, o planejamento estratégico, e estamos trabalhando com pés no chão para viabilizar esse grande sonho. E a campanha dos Guardiões e Guardiões Celestes, que foi lançada em novembro de 2020, ela será reativada, pois nós temos muita história nos acervos particulares de torcedores, né, de ex-jogadores, de familiares, vários pesquisadores, os próprios colecionadores, várias entidades e todos que, de alguma forma, preservam objetos que tenham relação com o clube e com a sua história. E temos também o projeto de criação de uma ilha de digitalização de documentos, fotografias e objetos, né, de forma geral, para eternizar todo o material que foi apresentado pelos guardiões e também o material produzido pelo clube, né, daqui para frente. E o pilar do esporte, né, o pilar desportivo, em que vamos trabalhar pela projeção do esporte olímpico e paralímpico. Então, é um trabalho com inovação, alto rendimento e foco na transformação social, inclusão e no impacto positivo na vida dos atletas. Então, e todo esse trabalho, ele é construído com o apoio de várias pessoas. Então, eu aproveito também para agradecer aos fundadores do Instituto, ao presidente do IPITO, Dr. Lidson, à diretoria e ao conselho do Instituto, aos parceiros e aos colaboradores que acreditam no nosso trabalho, que apoiam o nosso trabalho, e a vocês também pela oportunidade de mostrar um pouco do que está sendo feito.
O lançamento do documentário Em Busca da História do Cruzeiro será feito nos próximos dias, por meio do canal oficial do clube, www.youtube.com/oficialcruzeiro, com acesso liberado para o público em geral.
É isto. Calil, gostaria de acrescentar alguma informação sobre esse documentário?
Eu acho que não, acho que a reportagem conseguiu contemplar bem, e ela ressaltou também, né, que o Instituto, ele realiza outras produções, né, inclusive o memorial que ela mencionou, que está sendo muito aguardado aí pela torcida, né, a gente espera aí que nos próximos anos, né, nos próximos meses, tenhamos mais atualizações sobre isso, que, né, um clube centenário como o Cruzeiro merece ter sua história respeitada.
Sem sombra de dúvidas, a gente fica por aqui no terceiro bloco do Ovilante. Volta já com ela, a frase do dia. Fique conosco, a gente volta já aqui na 104,5 FM.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Ovilante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Ovilante.
Voltamos para o último bloco do Ovilante esta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. E agora é hora dela, da frase do dia.
Frase do dia.
Renata Lemos, vai que é tua.
Bom, a minha frase é quase um parágrafo, né? Quando a gente pensa em futebol, é a paixão aquela primeira coisa que vem à nossa cabeça. E quando a paixão de torcedor entra no campo profissional? É sobre isso a frase que eu trouxe aqui hoje. O Marcão, ex-volante do Fluminense, torcedor do Tricolor desde a infância e atual auxiliar técnico do clube, revelou em uma carta ao site The Players Tribune um convite recusado para jogar no Flamengo que ele recebeu lá em 2006. Então, abre aspas para ele. Eu recusei uma oportunidade de jogar pelo maior rival depois que saí do Flu. E olha que eu tinha mais 5 anos de lenha para queimar. Mas, sinceramente, essa possibilidade não me balançou nem por um segundo. Quando surgiu o convite, respondi de primeira: não, obrigado. Dizem que nessas horas o coração fala mais alto. O meu não. Ele gritou para mim com a mesma emoção que vivi nas arquibancadas como garoto e depois tive o privilégio de sentir no gramado defendendo o querido pavilhão. Não há dinheiro capaz de superar a paixão de uma vida. Fecha aspas para ele. E aí, ouvintes, né, e colegas aqui da bancada, como que a gente faz para separar a trajetória profissional da paixão de torcedor?
Hoje é cada vez mais complicado frente ao momento atual do futebol, a gente vê situações como essas. E assim, eu não julgo, não, de forma alguma. Até porque os jogadores são profissionais e têm que defender, primeiramente, os seus interesses e não os interesses dos seus clubes de coração e de infância. A gente vê também muitos jogadores que na infância torciam para um time X e a partir do momento que jogam em time Y e passam a ter uma identificação gigantesca com o time Y, passam a ser torcedores do time Y. Então acho que é uma questão, é muito, muito bonito ver essa declaração do Marcão. Todos aqui somos movidos por essa paixão pelo futebol. E claro, quem é apaixonado pelo futebol é apaixonado por um ou por dois clubes. Então é interessante ver, mas acho que fica cada vez mais difícil no atual momento do futebol.
E sobre isso de defender rival, né, como é o caso aí do Marcão, que recusou o convite no Flamengo, porque, né, ele é torcedor e ex-jogador do Fluminense, né, na época já tinha jogado no Fluminense. Eu vejo alguns tipos de jogadores, né? Tem os jogadores que falam que, até um pouco também para fazer média com a torcida, às vezes eles nem torcem para aquele clube, mas eles falam assim: nunca vou jogar no rival, né? E aí a torcida ganha pontos ali com a torcida. Também tem os jogadores que já jogaram num clube e aí vão para o rival desse clube e fazem sucesso nos dois, né? Tem também esse tipo de jogador. Tem os jogadores que jogam muito num clube, aí vão pro rival e não vingam. Então, assim, é bem isso, né? A trajetória profissional, às vezes, igual o Ives falou, às vezes o jogador se torna torcedor do clube, né? A admiração pelo que ele conquistou, pelas pessoas que ele conheceu lá, pelo tempo que ele passou lá. Então, assim, é uma coisa muito subjetiva, né? É um assunto que dá pra gente ficar conversando aqui muito. Infelizmente aqui não tem ninguém que é jogador mesmo pra falar, mas a gente, né, como admiradores do futebol, né, a gente tem aí as nossas opiniões sobre isso. E o Thiago quer falar agora, né, Thiago?
Então, a gente parte de dois pressupostos, né? Nenhum jogador começou a jogar bola sem torcer pra um time. E dois, quando você vira um jogador, a paixão entre clube do seu coração e o profissionalismo mudam. E aí a gente vê vários jogadores que mudaram de clubes depois que se tornaram profissionais pelo clube rival, por exemplo, ter dado mais oportunidades. Na seleção brasileira, por exemplo, da Olímpica, né, para citar a Olímpica, o Richarlison é diferente, né? A gente vê aí que ele recebeu a camisa do Vasco, dos jogadores do Vasco que foram, né, o Ricardo Graça e o Lucão. O Vasco deu uma camisa para o Richarlison, assim como deu para outros jogadores, porque o Richarlison, ele tem uma identificação com o Vasco, mas ao mesmo tempo ele não deixa de dar o carinho ao América Mineiro, que revelou ele, a Nova Venécia, ao Espírito Santo, aonde que eu estou neste momento, e nem mesmo ao Fluminense. Fluminense, que foi uma porta de entrada do Richarlison para onde que ele está hoje. E ele não deixa de falar que ele ama o Fluminense, e também ama o Vasco, mas ele ama o Fluminense de uma maneira diferente que ele ama o Vasco. E é muito isso, e é muito o que o Ives falou sobre o profissional, né? O profissional que está ali atrás, jogadores que vão para a Europa, vão para a China, ele foi para a China só para ganhar dinheiro. Ele tem 20 anos para fazer o dinheiro dele para o resto da vida, né? O jogador normalmente, é claro que ele vai ganhar muito dinheiro lá, é claro que ele tá ganhando muito dinheiro, e eu não julgo, porque nós faríamos igual. Ele vai para a China, ele está fazendo o que ama, que é jogar futebol, conhecendo uma cultura diferente e, ao mesmo tempo, ganhando dinheiro para isso. É um trabalho, como a Renata disse, é um trabalho do mesmo jeito que nós, como jornalistas aqui, queremos, além de gostarmos muito da profissão do jornalismo, nós queremos também ter o dinheiro dentro do jornalismo, fazendo o que a gente gosta. É muito ruim fazer dinheiro com aquilo que você não gosta. Pelo menos ele está fazendo dinheiro com aquilo que ele gosta, que é jogar futebol, né?
Pois é. Renata Lemos, gostaria de fechar, já que você trouxe a discussão. A gente gostaria também de escutar a sua opinião sobre o tema para a gente finalizar o óbvio desta quarta-feira.
Eu acho que vocês contemplaram bem o tema, assim. Eu acho que é interessante a gente pensar nessa separação mesmo, né? Não significa que você torcer pro time A e jogar no rival dele, quando você jogar contra, você vai fazer corpo mole e tudo mais. Eu acho que isso é muito uma percepção, assim, desse torcedor apaixonado que busca desculpas, busca justificativas para algumas questões que vão acontecer dentro de campo, né? Mas, assim, todo profissional tende a separar as suas paixões pessoais das suas paixões profissionais, né? No futebol, talvez, isso se embaralhe mais, exatamente porque essa paixão é mais exacerbada quando a gente pensa na arquibancada, né? Olhando para aquele profissional. Mas é isso, o profissional deve ser separado e ele costuma sim ser separado. Eu acho que eu não me recordo assim de imediato de nenhum caso que seja um pouco mais problemático. Agora, se o atleta também não se sente à vontade, como o próprio Marcão, né, não se sentiu confortável em aceitar o convite, tá tudo bem também, né? Melhor do que ele aceitar de maneira desconfortável, aí que eu acho que é um pouco problemático.
Exemplos também na questão do jogador ídolo que vira treinador e tem que saber dividir as funções aí, né? O caso mais recente, o caso do Rogério Ceni, mas não foi o primeiro nem vai ser o último. Com essa boa discussão, a gente vai encerrando o óbvio desta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. E ressaltando, se puderem ficar em casa, fiquem em casa, só saiam para o essencial. Se for sair, usem máscara, uma máscara de qualidade, PFF2, N95. E quando puderem, se vacinem, pelo amor de Deus, se vacinem, vacina sim, vacina já, vacina no braço já. Este é o nosso recado semanal aqui do Óbvio Lante, que é uma parceria da UFMG Educativa com o GFUT. E os agradecimentos de hoje vão para a Beatriz Calil, para o Gabriel Sarnalha, para o Iago Proença, para o Felipe Abrantes, o Thiago Fio, o Thiago Peruque, para a Renata Lemos e para a equipe técnica da UFM Educativa, Breno Rodrigues, Thiago Francis e Júlio Porto. Nos vemos na próxima semana com mais Óbvio Lante aqui na Estação do Conhecimento. Um forte abraço, fiquem bem, cuidem de vocês, cuidem dos seus. Tchau, tchau.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.